Saudações, amigos da Mestre Show, começando mais uma edição do Mestre Cast, edição número 6. E dessa vez o programa de hoje é um pouco sério, nós vamos falar aí de problemas, uma coisa que tira a gente do sério. O Mestre Cast dessa vez é da hora da morte aqui no, na Mestre Show. A gente vai aqui passar por problemas que deixam aí os analistas com cabelo em pé na hora de trabalhar com os clientes. E é com isso que nós vamos falar aqui na edição de hoje, voltando um convidado que já estava frequente aqui, que desfalcou nosso time de comentaristas por um programa. A gente deu essa canja para ele chegou a pedir uma folga, eu liberei, então, mas agora ele voltou ao trabalho e eu tenho a honra de trazer de volta Fábio Ricota, mais moreno pela praia ou não?
E aí, que moreno nada, cara. Mas você viu, né? Eu fui lá pra Florianópolis, o Ronaldinho Gaúcho foi lá me encontrar, porque eu também fui fazer uma proposta por ele lá, entendeu? Cara. Sério, cara. Tem que trazer ele aqui pro time da Mestre SEO, sabe, né?
Depende, você conversou com o Assis ou não? Porque é com ele.
É, então, conversei com o Ronaldinho, o Assis não tava lá, mas já viu, né? Acabou, eu ia entrar no leilão também, então.
É por isso que você perdeu.
E falando um pouquinho de futebol, você tá feliz aí com o Ronaldinho quase aí no Flamengo?
Ah, eu não sei.
Que flamenguista de Araque que é você?
Não, não é nem a questão de ser ou não, é questão do Ronaldinho ser de Araque, não é o Flamengo que é de Araque.
Ah, puta merda, cara, ele com uma perna joga mais que o time do Flamengo inteiro, cara, para
eu
com
não
isso.
Vou dizer. Esperemos pra ver.
Beleza,
então. Aguardem próximos Mestre Cast para futuros comentários.
Boa, boa.
E do outro lado da mesa aqui, mais uma vez, a gente disse que ele voltaria e ele está de volta. Frank Marcel, bem-vindo mais uma vez ao Mestre Cast.
Aí, valeu, Icky, tô de volta. Na última vez participei do Mestre Cast sobre WordPress, agora de volta nesse aí da Hora da Morte. Vai ser bem interessante. Fábio tá rindo ali já.
E nós então trouxemos os dois aqui que são. Que vivenciam bastante o SEO, já vivenciaram casos e casos.
Muitos casos.
Eu acho que nada melhor do que quem realmente tem experiência sobrando pra dividir com vocês, ouvintes, pepinos, encrencas e terrores aí dos analistas de SEO, problemas que realmente afetam e travam um projeto, travam um trabalho. A gente vai falar de alguns problemas aqui durante o programa e apresentar algumas soluções, né? Vamos fazer realmente um levantamento aí do que deixa mesmo todo mundo de cabelo em pé nessa hora de trabalhar, né, Fábio?
É, eu acho que primeiro ponto é, vamos fazer SEO, beleza. Segundo ponto é, quais são os pepinos que a gente vai encontrar no meio do caminho, né? É sempre complicado essa parte aí.
É engraçado que nesses nossos 2011, a gente vai entrar no nosso terceiro ano aí de consultoria no Brasil, a gente já encontrou bastante coisa bem louca por aí.
Nossa.
Bastante caso que realmente é de arrepiar.
E eu queria até começar com você mesmo, Frank, que partiu de você aí a nossa fonte básica de consulta para a pauta do Mestre Cast dessa semana, que lá no seu site, lá no seu blog, você fez um post já há algum tempinho dos piores erros de SEO, dando uma passada por cima assim, e acho que é legal até a gente fazer uma listinha por cima também dos erros de SEO, do que a gente basicamente bate o olho e fala aqui já tá errado, isso aqui também é errado e aquilo lá também.
É engraçado que realmente é natural encontrar erros nos sites. A parte triste que a gente veio trazer nesse programa é quando não é possível resolver o problema. Lá no artigo que você falou, tem lá uma lista de itens mesmo, de erros comuns que a gente encontra nos sites por aí. Separei aqui 5 deles, na verdade, não vou passar por todos no programa. E o primeiro é o título, o mais básico de todos. É muito comum a gente ver título mal feito, título que só usa o nome da marca, ou até sem título, né? A famosa busca por Untitled Document, ou documento sem título no Google, que traz milhares de resultados. Até aí tudo bem, é natural, a pessoa, quem não tem conhecimento, não preencher isso mesmo. O triste é quando o sistema que está por trás daquilo não permite que você corrija esse título. E aí você manda para o seu cliente, olha, vamos corrigir aí, os títulos estão errados, a gente precisa fazer de uma maneira diferente, assim, assim, assado, e ele te responde, meu sistema é fechado, não posso fazer isso não.
Senta e chora, né?
Realmente, nessa hora fica difícil. Outro problema comum que a gente encontra, que o pessoal usa até de duas maneiras, às vezes para corrigir alguma coisa, às vezes para tentar agilizar a vida, que é o uso de iframe. É bem comum encontrar também um iframe em algum ponto da página. Normalmente o pessoal usa para tentar fazer um elemento que se repita por todo o site, né? Um menu, uma sidebar, e aí isso gera bastante problema. Acaba que o Google não entende que uma URL com diversos iframes tem um montão de conteúdo. Ele vê, ele não enxerga o conteúdo ali dentro. E às vezes a gente encontra umas coisas diferentes, do tipo, o cliente quer que toque a musiquinha no site inteiro e ele tem uma solução genial. Coloca um iframe lá que vai tocar a musiquinha no site inteiro, mas o Google não vai ver nada de conteúdo. E aí temos mais um problema difícil de resolver quando o dono da empresa bate o pé e fala, não, eu quero saber do meu da minha musiquinha tocando no site inteiro, e você começou a falar, olha, vai atrapalhar a vida, né? E fica complicado também.
Eu acho que só uma extensão disso, além de iframe, podia falar em frames, né, Frank? Muita gente ainda encontra na web brasileira, muita gente utilizando frame para dividir ali o próprio menu com o conteúdo e tal. Eu acho que isso aí é um caso bem comum ainda. E tem muito site ou dono de site que fala, pô, beleza, tá assim, eu quero fazer SEO, ponto final, mas eu não posso pagar por um site novo. Tem que ser com esse site que já tá. E aí, quando você presta sua consultoria, né, do jeito que a gente faz, que a gente não realmente a gente não mexe no código, fica bem difícil, porque você manda aquela recomendação de, olha, não faz em frame, pelo amor de Deus, vai complicar minha vida. Mas não, é assim que tem que ser, porque eu não vou pagar um site novo. Eu acabei de fazer esse site super moderno. É foda.
É, isso aí esbarra bastante também no caso de Flash, né? Que vai vir mais pra frente um pouquinho. Outra coisa bem legal, bem interessante aí que a gente já viu e que é uma quase uma febre aí dos sites, usar Tag Cloud. É muito legal usar Tag Cloud, o site fica todo bonitinho, mas tem um problema, precisa de uma limitação. E pra quem nunca viu uma Tag Cloud de 100 palavras, 300 palavras, isso é praticamente um texto inteiro novo no site, só que é pura repetição de palavras sem nenhuma conexão. Bem problemático, e você vira e fala pro seu cliente, olha, vamos usar Tag Cloud, mas não é assim que funciona. Ele fala para você, não, quanto mais melhor, eu quero aparecer nisso aí tudo, não tem problema não, meu site vai ficar assim mesmo.
E o problema maior, que eu acho que a gente já teve um cliente que fez isso, né, é quando ele vê que o concorrente tem e fala que o concorrente está ranqueando melhor por causa da Tag Cloud, entendeu? E aí bate o pé, não, o meu site vai ter também a Tag Cloud. Você fala, mas não é por causa da Tag Cloud, ela tá, até em certos momentos, prejudica a linkagem interna, né? Porque não flui o link juice direito, digamos assim, não dá aquela relevância que você gostaria para as páginas principais, mas ele fala, não, meu concorrente tem e eu também quero, e ponto final. Então, é complicado.
Outro caso muito comum também, que a gente sempre encontra, é em cima das URLs. A gente sempre tem a recomendação do básico de SEO, de usar URLs amigáveis, keywords, palavras que representem mesmo o conteúdo que tem naquela página. E tá sobrando por aí o website que usa parâmetro esquisito, nome de parâmetro esquisito, valor de parâmetro esquisito, session ID, vírgula para separar elemento na URL. E o mais legal de tudo é que você chega com a sua recomendação, que você leu, testou e viu funcionar, para mudar aquela URL, fazer uma URL amigável, bem construída, com palavras-chave, e o seu cliente vira para você e fala, ih, meu sistema não permite esse tipo de coisa não, tem que rodar do jeito que tá. Para fechar as 5 primeiras desse MestreCast, é muito provável que todo mundo já tenha encontrado aquele cliente que teve uma ideia genial. Ele já tem um montão de conteúdo, e conteúdo é rei, né, pro Google. Então, o que ele faz? Lança um site novo com o mesmo conteúdo do site antigo. Isso é o quê? Conteúdo duplicado. Isso não vai dar certo, mas ele tem uma ideia genial. Ele vai correr atrás de fazer isso. A gente já recebeu aqui algumas ideias dessas de, olha só, comprei um domínio novo, vou copiar meu site lá dentro, o que você acha? Não dá certo, não é assim que funciona. Conteúdo é rei, mas tem que ser único e ganhar bastante link.
É, e ainda também tem aquele caso, né, que o cara tem várias filiais, né, e aquele mesmo código de descrição do produto, né, aquele conteúdo ou aquele descritivo de produto é igual para todos os 50 sites que ele tem das filiais dele. Então é bem complicado esse lado também.
É, a dica para quem aí tá um pouquinho mais íntimo das URLs do Google e coisa e tal, é adicionar o parâmetro filter igual a zero em uma busca que você tem certeza que o seu produto aparece, que as suas lojas apareceriam, que seus websites apareceriam. O parâmetro filter igual a zero na URL de busca do Google exibe os conteúdos duplicados que ele eliminou, e aí você consegue ver se você está se matando com conteúdo duplicado.
Exatamente.
Quem quiser mais um pouquinho disso que o Frank tá falando, o link do post pro site dele vai estar ali, um linkzinho maroto.
Maroto? Ali, texto âncora, piores erros de SEO, né, Frank? Tchim!
E lá todo mundo pode conferir estes e outros erros que o Frank listou, além dos demais conteúdos que o Frank já publicou no seu site pessoal. Bom, como bons mineiros que somos, eu acho que quem não gosta de um bom caos, né? A gente, como bom mineiro, gosta de ouvir e contar causos, e o nosso programa hoje aqui também está reservado para contar alguns causos aqui para quem aí quer se arrepiar um pouco com os perrengues que nossa equipe já passou aqui. E eu queria passar para o Fábio, vamos contar um caos aí para quem está ouvindo o MestreCast, para gente estender a outros causos.
É, a gente não pode citar nomes, né? A ideia aqui é colocar mesmo só os causos.
É, como então, é caos de mineiro, né? Tipo, eu tinha um fulano.
É, eu tenho um conhecido amigo meu.
que de lá.
Os três aqui são de Minas, né?
É verdade. E tinha um amigo de um primo meu que ele ficava reclamando pro consultor dele de SEO. Que ele não posicionava de jeito nenhum. Não, posicionava, mas não estava posicionado tão bem quanto o amigo dele. E ele fala, não, porque o meu amigo está melhor posicionado que eu, não sei o quê, e ele nem faz SEO e tudo mais e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, e até através de algumas pesquisas, esse consultor aí constatou que esse cliente dele, ele linkava para o amigo com o texto âncora que ele queria ranquear. Ou seja, imagina lá, cadernos. Ele queria ranquear para caderno. E aí, ele linkava da home do site dele todo, se eu não me engano, né, Frank? Do site dele todo, com a palavra cadernos pro amigo dele. Então ele tinha o quê? 50 mil páginas. E todas as páginas linkavam com a keyword caderno. E aí foi falar, pô, mas olha aqui, meu. Você não quer que teu amigo ranqueie melhor que você, mas você tá ajudando ele? Ah, não, mas não é só isso. Não, mas isso é uma das coisas. E ele não queria, porque não queria tirar o link de lá, porque ele falava que não era. Aí até que a gente conseguiu... É, na verdade, esse amigo do amigo meu, do amigo do primo meu, que é o consultor de SEO, ele falou para esse cliente que ele deveria tirar, e depois que tirou, realmente, o amigo dele caiu bastante de posicionamento. Então, foi um caso bem engraçado desse portfólio do nosso amigo, desse amigo do primo meu aí.
E aí, Frank, seguindo nossos causos aqui, você pode contar daquele... Aquele cara que gosta de redirecionamento e não consegue direcionar direito o conteúdo. Você conhece esse compadre aí ou não?
Então, esse compadre é diferente do compadre do Fábio, mas ele contou também, é verdade. Eu fui comprovar lá, eu não tava acreditando, mas foi verdade. É um caso, né, que realmente quando a gente encontra as URLs meio estragadas, uma arquitetura não muito bem feita, a recomendação é sempre montar URLs novas, bem estruturadas. E para não ter nenhum problema, fazer redirecionamento das URLs antigas para as novas, sempre o redirecionamento com código de retorno 301. E aí esse compadre pediu, falou, não teve dúvida, falou, não, vamos montar essa arquitetura de novo e mandar a URL nova aí e redirecionar. E aí o cliente dele foi lá e não teve dúvida, meteu a URL nova e meteu o redirecionamento e voltou para o compadre para falar, né? Então, compadre, tá tudo feito, pode ir lá ver. Aí o compadre, né, foi lá e foi conferir o que estava acontecendo com a URL. Passou em uma ferramenta como o SEO Browser ou o HTTP Header Checker da Mestre e descobriu que uma página redirecionava para outra, que redirecionava para outra, que redirecionava para outra, que redirecionava para outra e, né, não chegava nunca no destino. Ou então, teve um segundo caso, devo contar aqui pro pessoal, eles não sabiam disso ainda, isso é inédito, de um rapaz que redirecionou umas 4 vezes 301 e para fechar a conta fechou com 302. Quer dizer, né? O Google já desistiu disso lá pelo terceiro, então o site foi embora.
É, como diria o Frank, o campeão aí conseguiu zoar o site de acordo, sabe? Então, o grande problema, o que que tá envolvido aí no meio? Tipo, é, você deve se... Realmente, você deve preocupar quando você mandar para um cliente seu o conjunto de URLs amigáveis, testar isso em um ambiente seguro, sabe? Em um ambiente de testes primeiro, conferir se as URLs estão partindo, tá passando só por um loop de 301, ou seja, só deu uma vez, passou uma vez o 301, se as URLs antigas estão realmente fazendo esse 301, se as URLs novas estão dando código 200, porque também é importante falar aqui pro pessoal, educar o pessoal, que o Google não segue mais do que 4 ou 5 redirects 301. E aí, a partir do momento que você vai lá, dá um 301, dá o 301, dá um 302, volta para 301, volta para 301, você vai ferrar com o seu site de acordo mesmo. Porque você não, o Google não vai conseguir entender direito para onde que teu link de está indo. Então, é mais um dos causos aí que a gente tem. E é bem complicado. Depois que isso acontece, gente, para voltar...
É tá... suado.
Vai ser bem suado.
pois é, aquela velha história. Se eu ganhasse um real para cada tá pronto que eu ouço, Mega Sena era pouco.
A coisa de ficar dando volta aí não dá muito certo, não, né? Bom, terceiro caos nosso do MestreCast aqui é daquele um que chamou a gente e sem querer deixou uma coisinha lá escondidinha e que tava atrapalhando tudo, né, Fábio?
Cara, esse aí foi... Eu tenho orgulho de falar porque é o meu caso. É o meu caos que eu realmente... Melhor de todos os tempos, assim, que eu...
É compadre Ricotinha.
Um dos nossos primeiros clientes entregou um site na nossa mão e falou, putz, é um site de teste pra vocês, pra realmente, se vocês fizerem um bom trabalho, a gente vai passar mais sites pra vocês e tudo mais, bem no começo da Mestre. Beleza, abriu o site, abriu o Analytics, tipo... duas visitas de orgânico, uma visita de orgânico, mas é muito tempo. Falei, gente do céu, nunca vi um site sem receber orgânico, visita orgânica, e nada do site aparecer, e nada do site sequer aparecer no índice. Primeira coisa que eu falei, tá punido, tá ferrado. Mas aí eu falei com o cliente, ele falou, não, esse site tem o quê? 2 meses só, a gente nunca fez nenhum trabalho de nada e tal. Meu, adivinha o que que eu encontrei? No arquivo do robots.txt tava lá um desalau barra. Ou seja, quando ele saiu da implementação, provavelmente o web developer, web designer aí, sei lá qual dos dois, o mega campeão, como diria aí o Frank, o Manolo, como diria o Rick, o cara teve a manha de desabilitar o site todo direto no Robots. Ou seja, o mecanismo de busca não conseguia, os robôs não conseguiam nem acessar o conteúdo. Foi assim, o resultado mais rápido que a gente conseguiu. Tiramos em 1-2 dias, já começou um tráfego bem, bem alto até. Então, foi bem interessante nesse ponto. Acho que é um caos muito, muito maneiro sobre robots.
Seguindo aqui, ó, tem mais um caos aqui que o Frank ia comentar e acho que a gente achou melhor colocar mesmo como um bom caos, que é a questão do Flash, né, Frank?
Quem gosta do Flash que... é o Pedro Dias, né?
Na verdade, é engraçado, né, que esses dias eu tava procurando mesmo hotel, que eu vou viajar, queria um hotel bacana e tal, e é incrível a quantidade de hotel com site Flash que a gente encontra por aí, e o pior é quando a usabilidade do Flash ainda tá falha, né? Mas tudo bem. O grande caso aqui é que, na maioria das vezes, o Flash é bem mal feito e o Google acaba não vendo nada do site. Mas o mais legal é que normalmente isso é feito justamente para as campanhas que a pessoa, né, que o cliente quer o ranking o mais rápido possível, o Hot Site. E aí ele joga aquele Flash lá que não entende nada, que não lê nada com nada. Aí você fala, pô, vamos fazer algo diferente, vamos tentar montar esse Flash em um jQuery, vamos misturar um pouquinho de tecnologias aqui e tal, e... Ah, não posso mexer no código fonte. Bom, tudo bem, numa última instância, então a gente pode tentar resolver de um método não muito confiável, mas que quando é bem feito não tem erro. A gente coloca um JavaScript para reconhecer ali se o visitante do site consegue executar um JavaScript ou não. Se ele não puder, a gente exibe uma versão HTML. Só que isso pode gerar o segundo problema de cloaking. Quando mal feito, vira cloaking. A gente, felizmente, não passou por isso. A gente encontrou o site em Flash, a gente montou muito bem montado, passou todas as orientações e conseguiu fazer o site ranquear perfeitamente. Mas vale aí o heads up. Quando tiver um site em Flash, for trabalhar com reconhecimento do JavaScript, toma cuidado para não ficar reconhecendo se quem está visitando é o Googlebot, mas verificar se o visitante consegue executar JavaScript ou não para escapar do filtro de cloaking do Google.
E tem até um caso agora. Eu tô evitando até comentar sobre o desafio, né, da Mestre. Mas, meu, me mandaram um exemplo aí que tinha um site em Flash, que alguma agência produziu um site em Flash. E no site em Flash você não consegue ver um link que a pessoa colocou. Mas você olha no código HTML, tem um link lá escondido. Então isso caracteriza realmente cloaking e manipulação também do PageRank por você simplesmente colocar o link ali direto. Eu acho que Flash é um dos maiores problemas, né, Frank? Sempre que chega um cliente aqui, chega com um mega site super bonito em Flash, e aí o problema maior, o grande pepino, é que normalmente eles não querem refazer o site mais amigável. Então eu vejo o Flash hoje em dia como o problema número um que a gente possa encontrar aí, que se a gente pudesse falar por ordem aí, aquele que a hora da morte, se podia tocar uma musiquinha agora, tipo um scaring da vida, eu acho que Flash é o que mais ferra com a nossa vida. Se você pega um site em Flash, provavelmente ele custou muito caro, e ele é o mais difícil de você conseguir colocar realmente os bots realmente indexando o conteúdo dele, e ele sendo tratado de forma correta. Eu, pra mim, Fábio, eu acho que o maior desafio é quando pegar um site desses, tá?
Concorda, Frank? Existe um ranking aí também, no top 1?
pois é. O grande detalhe do Flash acaba partindo da própria natureza da criação do site. O web designer, o programador que desenvolve o site, acaba desenvolvendo sem a preocupação de SEO. Então ele não desenvolve o Flash de uma maneira mais amigável. Ele simplesmente desenvolve, provavelmente é rico em imagens e tudo mais, e tudo que dificulta a vida do robô de busca. A mesma coisa para um site que não seja em Flash. O programador, o designer, acaba fazendo um site que seja muito legal, bonito, funcional, e totalmente sem preocupações de SEO. E aí tudo isso acaba culminando para o Flash, que naturalmente já tem problemas, ainda conta com o não foco de SEO na hora da programação dele, e aí, abraço.
Eu acho que essa discussão cabe aí no tópico que a gente ia avançar, já saindo um pouco, encerrando nossos causos aí, que é o nosso contraparte aí do nosso trabalho, né? Que são as pessoas que estão do outro lado, quem a gente tem que recorrer, conversar, e esse pensamento, né, de fazer algo primeiro que não pensando em SEO, ou então tendo mesmo falta de conhecimento que isso vai atrapalhar um dia, no caso do visual, ou outras práticas que eles mesmos acabam barrando, né? Então, isso também é uma outra coisinha aí que acaba aterrorizando a gente, né?
Eu acho que um dos principais é realmente falta de conhecimento, porque às vezes você pede alguma coisa que é super simples de fazer e o cliente ou desenvolvedor acha que é um monstro de sete cabeças e fala não, isso aí não dá pra fazer, e veta simplesmente pelo ponto de não dá pra fazer porque ele não quer se complicar ou é muito difícil pra ele. A gente vê isso muito com o RL amigável em ASP, sabe? A maioria dos desenvolvedores fala, não dá. E aí a gente vai e pega um manual, manda um tutorial completo pra ele, falando, não, dá pra fazer, olha aqui como é que você faz, que tipo de IIS que é o seu, a gente manda instrução. Então, eu acho que o grande ponto é você saber educar direitinho o pessoal de TI, saber pedir, saber explicar, tá sempre à disposição, porque senão eles podem ser um dos maiores problemas que você pode encontrar. Se você não jogar no mesmo time que eles, jogar no mesmo time que o seu cliente, eles passam a ser o grande problema, né? A grande barreira pro teu trabalho realmente produzir resultados, né, Frank?
Acho que tem que fazer parte da cultura mesmo, da consultoria em si, de não entregar, não jogar tudo na mão do cliente e falar, toma aí, beleza, até semana que vem, até mês que vem, mas tá realmente junto para dar o suporte, para dar o apoio e dar a importância que o seu trabalho tem, passar realmente para quem desenvolve, para quem vai defender que o que você está propondo seja desenvolvido, tenha também o conhecimento que você tem da importância daquilo. É bem o trabalho de, como se diz por aí, né, ser o evangelista da coisa, de vender a ideia do SEO mesmo, de que é legal, de que vai dar resultado, de que é um ponto importante, de que não é complicado, e convencer todo mundo a jogar no time do SEO.
Só para a gente encerrar, e aquela situação que a gente faz um trabalho, a gente deixa algo prontinho com o cliente, de repente a gente vai reencontrar isso e já tá tudo mudado, o rapaz foi lá, mexeu, alterou, e a gente nem tá sabendo, como é que a gente encara uma coisa dessa, né, uma situação assim?
Só para contextualizar, aquele tipo de situação que você tem tudo sob controle, o site está indo bem, caminhando bem, e de repente, do nada, você recebe sua informação. Oi, tudo bem? Colocamos um novo site no ar hoje. Será que você pode revisar ele para ver se todas as alterações de SEO estão ok? Você fica assim... Puta... Censura essa parte, tá aí que... mas, puta, você fica abismado, assim, com o tanto de coisa que você não foi informado, que não te falaram, que você não pôde revisar antes, e isso acontece, tá, pessoal? Não é por falta de comunicação nem por nada. Às vezes a ordem vem por fora, às vezes é pedido pra uma empresa, pra um terceiro, simplesmente fazer uma nova versão, e eles jogam a versão no servidor, e dane-se URLs amigáveis, tudo que a gente falou, dane-se os redirecionamentos, dane-se a arquitetura, e aí é começar praticamente do zero. A gente já teve alguns casos assim, de clientes antigos até, né, Frank, que simplesmente mudaram o site sem avisar a gente, sem comunicar, e aí depois que perdeu o posicionamento aí nunca mais fez desse jeito. Eles mudaram a primeira vez, caíram praticamente em tudo, porque eles sequer manteram os títulos, mudaram as URLs, algumas URLs, caíram totalmente, e aí, pô, dá pra vocês verem o que, que dá pra fazer aí, aí a gente tem que fazer uma correria do lado de cá. Então, quando você tem uma comunicação boa com o cliente, você consegue identificar isso aí mais rápido e trabalhar junto na versão nova, né?
É engraçado que a gente já pegou todos os pontos dessa história. O cara que avisa, olha, mudei, e a gente já teve a felicidade de pegar o cara que não avisou o D. A gente acessou o site e, poxa, não era assim ontem.
Esse eu acho que foi mais foda.
Pois é. E também tem os casos pequenos, né? Que são bem minuciosos, bem detalhistas. Que, de repente, um belo dia você percebe, ué, essa categoria não tava aqui antes, não tô achando a outra. O site começa a mudar devagarinho. Um dia o link tá lá, o outro não tá. Realmente, essa falta de comunicação com o lado do SEO realmente dificulta, porque a cobrança é implacável, né? Ou então a própria requisição de, aí ó, mudei, vê o que dá pra fazer, realmente não é o melhor caminho. É melhor sentar, conversar, estruturar todo mundo junto, toda a equipe lá de marketing, o desenvolvimento, o SEO, a galera toda, e definir o que é melhor realmente para o site não perder.
Bom, a gente falou aqui em educar o cliente, em jogar junto com ele, em ter esse contato sempre para evitar problemas. A gente pode tirar de uma lição final, um conselho final para quem está ouvindo a gente, que é por aí mesmo que devem ser as práticas para evitar esse tipo de problema que a gente já falou aqui, e outros, né?
Eu considero assim, eu acho que é muito importante na prospecção já, você já ter uma pessoa que fale, digamos, a língua do SEO, já tenha noção do que vai assumir de compromisso, né? Porque não adianta nada ser, digamos, a pessoa que vai negociar um site, vai trazer um novo negócio para a agência, né, para a empresa de SEO, ele olhar lá, ver um site flash, põe um orçamento, taca aquele orçamento padrão, e a hora que chega para o analista, fala, meu, mas como é que você pegou um negócio desse? É todo engessado. Então, eu acho que tem que partir também do atendimento, já começar a ter uma boa ideia do cara, do que você pode, o que você pode e não pode fazer. Acho que por aí você já mata metade dos problemas. Em seguida, né, ter um bom relacionamento tanto com o cliente quanto com quem implementa as alterações para ele, quanto com o web designer. Tenta jogar, cada um vai jogar realmente de uma forma. O cliente é mais, às vezes, mais tranquilo, às vezes mais chato. O desenvolvedor, ele em vários momentos, ele é o cara que vai te bloquear muitas ações porque ele não quer se esforçar tanto. Às vezes ele é o cara que realmente vai fazer acontecer pra você. A gente já trabalhou com esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil, que é o cara que vai lá e, pô, o que mais que eu posso ajudar? Ele quer mostrar-se útil, ele quer realmente pesquisar a informação. E até mesmo o web designer, que ele vai, às vezes, ele vai trabalhar na arquitetura, na forma com que a informação é colocada ali. Às vezes ele pode favorecer pra você uma coluna aparecer antes de outra, às vezes pode posicionar o conteúdo antes de outro. Então, todos ali, você tem que saber jogar direitinho com eles. E, por fim, manter realmente um tracking aí de tudo que der, faz um histórico aí semanal de páginas do cliente, sei lá, alguma coisa dessa forma para você não perder nada de vista, né, Frank?
É muito interessante realmente essa parte de ter um cliente consciente do que está acontecendo, do que está por acontecer, porque o compadre meu contou para mim também uma vez que ele estava atendendo um cliente lá, tal, prospectando, fechou, vamos fazer o trabalho e tal, você tem um time de desenvolvimento para você? Não, eu tenho, aqui não tem problema não, tal, beleza, então vamos começar. E aí ele começou a mandar lá as orientações, tal, olha, precisa ajustar o site para cá e para lá, entrou em contato com o time de TI, falou, e aí, ó, beleza, olha só que legal isso aqui. E aí o time de TI olhou e falou, pô, bacana mesmo essas alterações, super legais. Quem vai fazer? o dono do negócio não tinha informado o time de TI que eles tinham uma nova responsabilidade, desenvolver o SEO. E aí ficou uma situação um pouquinho complicada. Mas é um grande detalhe realmente de conversar desde o início sobre o que está por vir, sobre como funciona o trabalho, sobre como funciona o SEO e não assustar ninguém no fim das contas.
Ick, antes do final, será que teríamos 2 minutos para uma pausa para o BBB?
Se você pudesse me...
BBB? Big Brother Brasil, comentário sobre o BBB.
Ah, meu, eu vou ser bem sincero.
É relacionado a SEO, é sério?
Não, tudo bem, eu não acompanho. Você fique à vontade, passa a palavra.
Então, beleza.
Fala de Big Brother.
A curiosidade que eu queria falar sobre o Big Brother Brasil. Acho que o Frank, a gente dá sempre esse exemplo nos cursos, em palestras, sobre sazonalidade, né, de busca do BBB. É curioso olhar o Google Insights, né, pra você ver picos de volume de tráfego. E se eu não me engano... É uma coisa que eu tava falando na viagem pra Itajubá com o Nestor, que trabalha com a gente, acho que comentei com o Frank também semana passada. Se eu não me engano, é a primeira vez que eu vejo a própria Globo fazendo posts hype, que a gente chama, em cima dos participantes do BBB. No dia que foi lançado o BBB, já tinham 4 posts, digamos, notícias prontas sobre as meninas lá peladas, já fotos sensuais da fulana de tal, o cara que saiu na revista masculina, o outro cara que fez tal coisa. Então, foi bem curioso, eu achei bem interessante que, eu não sei se a Globo teve o apoio de algum profissional de SEO lá interno, eu sei que tem um time de SEO interno lá da Globo, mas eu achei bem interessante esse posicionamento da Globo de, olha, eu vou aproveitar o hype do momento aqui, dos participantes do BBB, e vou deixar conteúdo pronto pra isso, e eles estão ranqueando bem pra caramba. Foi um detalhe que eu observei. Então, é um movimento de um gigante da parte offline mesmo, tá trazendo a parte offline do BBB pra realmente pra parte online e apelando pros temas mais quentes, que é fotos sensuais, foto de tanto masculino e feminino, né? Então, eu acho que foi um movimento que eu percebi só nesse ano, 10ª edição do BBB, né?
Ah, legal. Eu queria até estender, então, já que você tá falando de Globo, eu não sei se eu posso estar perdido um pouquinho no tempo, mas quem reparou, de uns tempinhos pra cá, todo o portal da Globo.com tá mudando o visual.
Ele mudou, né?
O Globo Esporte mudou, agora o Globo.com mudou, e um detalhe que eu, pelo menos, percebia, que eu sempre costumo ler, a Globo tá se atentando pra URL também. Se você passar aí o mouse pelo conteúdo da Globo.com, toda a URL tá certinha, amigável.
Melhorou, né?
Tudo né, com as categorias, separado por data. E porque antes, não sei quem já foi um usuário assim mais assíduo do Globo.com, do Globo Esporte, enfim, vai lembrar que as URLs tinham um pouco de... Começavam com nomes e depois vinha uma série de números juntos também.
É verdade.
E agora tá tudo redondinho, talvez a Globo aí tá começando a olhar mesmo pro lado nosso aí. É um bom tempo pra gente discutir mais pra frente.
É, né? A gente podia...
Esse comportamento das grandes empresas.
É, cara.
Nossa menina Facebook também tem essas notes de SEO, tá pensando que...
É, isso aí. Ladies and gentlemen, Ike Muniz.
A gente tem que, né, faz um pouco de tudo.
Mas eu achei realmente, Ike, só pra confirmar aí o que você relatou, achei bem interessante. Não me surpreendeu o visual da Globo, acho que ele manteve mais do mesmo, né? Eu acho que, na verdade, agora ficou bem clean, como antes já era, eu achava um layout bem interessante. Mas essa das URLs eu não tinha realmente me ligado nessa, não. Vale um estudo aí em cima, ver como é que eles estão posicionados, ver como é que eles estão em dominação de notícias. Eu acho que vale a pena, sim, fazer um Mastercast depois sobre algumas marcas e curiosidades dessas grandes marcas aí em cima de SEO.
Show de bola, então, gente. Vamos fechar essa edição 6
do Mastercast. Final da parte da Globo, né?
E finalizando, então, o Mastercast... Como de praxe, passaram para os agradecimentos dos nossos convidados, Fábio e Frank. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui, acrescentando conhecimento para quem está ouvindo o Mastercast.
Cara, primeiramente queria agradecer aí que por ter me convocado de novo para o time. Na verdade, eu me autoconvoquei, né?
Você estava só de folga.
Eu estava de folga lá, curtindo uma praia. Beleza, agora a gente está de volta aqui, espero ser... participar bastante aí do Mastercast. Semana que vem tem a Campus Party, né? Não esqueça, estaremos lá. É, haverá transmissão do Mestre Cash, vamos fazer uma bagunça por lá. Tem a minha palestra, marquem aí na agenda, na quarta-feira, 2h15 da tarde, tem a minha palestra, dia 19, 2h15. Se eu não me engano, vai ter transmissão via live stream. Então, para quem quiser acompanhar de casa, provavelmente vai estar lá. Se não tiver, a gente vai colocar no site, provavelmente no mesmo dia ou no dia seguinte. A gente vai gravar lá e coloca disponível para todo mundo aprender um pouquinho mais sobre WordPress SEO. Só para finalizar, queria mandar os parabéns para minha namorada, Raquel, começando hoje o processo de trainee. Na verdade, ela passou o processo de trainee, hoje é o primeiro dia de trainee dela lá na Rodia. Então, parabéns para ela. Tá crescendo aí na vida, tô muito orgulhoso dela. Então, isso aí.
Já formada?
É, formou, a gente tava...
Como nosso companheiro
aqui, né? É, nosso companheiro Frank Marcel pegou o canudo, hein, Frank?
No comentário aí, porque você andou fazendo propostas para o Ronaldinho Gaúcho.
Vai lá.
Vários agradecimentos aí, Frank.
Agradecer o Ike, né, mais uma vez, nosso menino no Facebook, me convidou para participar aqui do Mastercast. Muito legal, espero voltar outras vezes. Mais uma vez também na companhia do Fábio, sempre acrescentando bastante. E aí, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, que estão nos apoiando nessa iniciativa do Mastercast. Parabéns para o Ike, que está levando essa bandeira aí do Mastercast também, organizando bastante pauta. E é isso aí. Obrigado, gente.
Legal. Então, gente, agradeço também a mais uma audiência, a presença, todo o apoio que vocês estão dando. E semana que vem, ralando bastante lá na Campus Party, semana toda de cobertura, trazendo novidades, informações, Mastercasts, entrevistas, informação não vai faltar para você que acompanha a Mestre SEO. E quem estiver lá no Campus Party, chega na gente lá, a gente vai estar com a camisetinha, vai ter a nossa mesa.
O Ike vai estar facinho, né, Ike? Chega em você.
Há informações e há discussões profissionais, né?
Então tá bom.
Tá bom, gente. Muito obrigado, então. Até a semana que vem com mais um Mastercast. Boa semana a todos.